Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ex Libris, o podcast do Clube do Livro da Editec, a diretoria de tecnologia do Banco do Brasil. Eu sou Mariana Araújo e estou aqui com os colegas Amélia Tonieto, Denis Lima, Felipe Windmiller, Guilherme Moreira, Isadora Nets, Lara Andréa, Luiz Fernando, Wellington José e William Silva para debater a obra O Silêncio dos Inocentes, um clássico do escritor estadunidense Thomas Harris, criador do emblemático personagem Hannibal Lecter. Mas antes de começar o nosso bate-papo, eu vou ler uma sinopse da editora Record para situar os nossos ouvintes. Cinco mulheres são brutalmente assassinadas em diferentes localidades dos Estados Unidos pelo serial killer apelidado de Buffalo Bill. A jovem agente do FBI, Clarice Starling, fica surpresa ao ser chamada por Jack Crawford, chefe da Divisão de Ciência do Comportamento. Sua missão? Interrogar o ardiloso psiquiatra Hannibal Lecter, mantido no Hospital Estadual de Baltimore para criminosos com transtornos mentais, cuja mente psicopata é perigosamente voltada para o crime, mas pode se mostrar útil para o caso, ainda que ele jamais tenha cooperado com as forças da lei. No entanto, Clarice desperta o interesse de Lecter e ele decide ajudá-la. Porém, em troca, pede que ela lhe dê informações pessoais a seu respeito. Ao seguir as pistas apontadas pelo Dr. Lecter, Clarice avança no caso, envolvendo-se em uma teia mortífera, surpreendente e assustadora, à caça de uma assassina solta enquanto se aproxima cada vez mais de um assassino atrás das grades. Um romance engenhoso e magistralmente escrito, O Silêncio dos Inocentes, de Thomas Harris, é um clássico de suspense e terror que deixará os leitores totalmente envolvidos. Adaptado para o cinema com Anthony Hopkins e Jodie Foster nos papéis principais, O Silêncio dos Inocentes foi premiado com 5 estatuetas do Oscar. Ao lado de Dragão Vermelho, Hannibal e Hannibal, A Origem do Mal, ele completa a série de livros protagonizados pelo Dr. Lecter, que deu origem à série de televisão Hannibal.
Boa tarde, pessoal! Como é que vocês estão? Tô feliz de ver assim, a gente reunido depois de tanto tempo, muitas carinhas novas. A última vez que a gente tinha se reunido presencialmente foi em 2019, antes da pandemia. E depois nunca mais a gente tinha conseguido marcar um encontrinho, então tô feliz de ver que não tem só eu e a Lara. Que muitas vezes, né, algumas vezes o Wellington também sempre participou bastante. E aí agora estamos com colegas novos, a Amélia, né, Amélia? Ouviu todos os nossos podcasts aí.
Já maratonei todos, né? Maratonei.
Já era nossa amiga íntima, fui me apresentar. Sim. Nossa, já te conheço. Então, tô feliz aí de receber vocês. Sejam bem-vindos.
Obrigada.
E é isso, assim. Quem, alguém quer começar? Eu quero saber como é que vai ser essa dinâmica, né? Pra falar todo mundo junto. Porque a gente levantar a mão, como é que é?
Então, a nossa reunião presencial começa com esse livro. Com esse papo. É meio, assim, eu achei que no presencial, o retorno do presencial, ia ter, sei lá, um salgadinho, uns pães e bebes. Mas a gente vai falar sobre Silêncio dos Inocentes. E tem um grisalho aqui na turma. A gente vai ser o lanche, então?
É.
Porque...
Sacanagem,
né? Tá
chamando de outro personagem, agora é o
Rainbow.
Já
chegou com as duas pernas, né?
Grisalho. Ele rodou um murcho só, não
entendeu? Eu acho que ia ficar um pouco indigesto, né? É, se a gente fosse falar desse livro e comer, principalmente coisa com carne, eu ia ficar... Eu vou ler uma sinopse aqui, então, depois eu gravo direitinho, só pra gente dar uma refrescada na memória, que o Felipe tem tempo que você leu, né, Felipe?
Tem, eu assisti.
Tem tempo de flash.
Esqueci. Leio rapidão. Vou ler aqui rapidinho, só pra situar. Cinco mulheres são brutalmente assassinadas em diferentes localidades dos Estados Unidos pelo serial killer apelidado de Buffalo Bill. A jovem agente do FBI, Clarice Starling, fica surpresa ao ser chamada por Jack Crawford, chefe da Divisão de Ciência do Comportamento. Sua missão? Interrogar o ardiloso psiquiatra Hannibal Lecter, mantido no Hospital Estadual de Baltimore para criminosos com transtornos mentais, cuja mente psicopata é perigosamente voltada para o crime, mas pode se mostrar útil para o caso, ainda que ele jamais tenha cooperado com as forças da lei. No entanto, Clarice desperta o interesse de Lecter e ele decide ajudá-la. Porém, em troca, pede que ela lhe dê informações pessoais a seu respeito. Ao seguir as pistas apontadas pelo Dr. Lecter, Clarice avança no caso, envolvendo-se em uma teia mortífera, surpreendente e assustadora, a caça de uma assassina solta enquanto se aproxima cada vez mais de um assassino atrás das grades. Um romance engenhoso e magistralmente escrito, O Silêncio dos Inocentes, de Thomas Harris, é assim que eu gravo, tá? É um clássico do suspense e terror que deixará os leitores totalmente envolvidos. Adaptado para o cinema com Anthony Hopkins e Jodie Foster, nos papéis principais, O Silêncio dos Inocentes foi premiado com 5 estatuetas do Oscar. Ao lado de Dragão Vermelho, Hannibal e Hannibal, A Origem do Mal, ele completa a série de livros protagonizado pelo Dr. Lecter, que deu origem à série de televisão Hannibal. E aí, quem quer começar a falar para aparecer, Liana?
Você apareceu? Sempre é a Lara.
Olha, eu achei bem interessante porque a protagonista, porque o livro é de 1990, né? Ou um pouquinho antes, né? A história se passa nos anos 80, dele ser a protagonista ser feminina, achei isso legal, né? Dele chamar ela. Assim, o Crawford não foi aquela pessoa mais legal do mundo, né? Vem você, que é novinha, que é bonitinha, vai lá conversar com o Lecter, porque ele não quer falar com mais ninguém. Então ele usou ela, né, no começo.
O livro é de 88.
Isso. Então, com a tecnologia que eles tinham de ficar falando celular, usar fax, teletipo, achei assim, a comunicação até boa na época. Eu achei assim que ela no livro a Clarice está bem mais preparada para falar com o Lecter do que no filme. No filme você percebe muito a insegurança dela e no livro nem tanto. No livro ela é bem mais segura para falar com ele, para questionar, apesar dela ter o medo dela. Ela olha no olho dele e fica com aquele medo dela, né? E eu gosto do, assim, uma característica que eu achei interessante do Lecter no livro ter 6 dedos numa mão. Que no livro não, coisa não tem. Assim, não quer dizer nada, mas é uma característica a mais que ele tem, assim. E do quanto de correspondência que ele tem dentro da cela, de responder carta dos outros, fazer diagnóstico dos outros ainda, o tanto que o povo considera ele inteligente, assim. Então, nesse começo, nos primeiros passos, eu sou suspeita porque, como eu ouço muita coisa de true crime, eu fiquei vendo os erros, sabe? Assim, umas coisas assim que não...
Ficou pegando as pontas soltas,
mesmo,
né?
Mesmo que naquela época a ciência do comportamento não estava desenvolvida ainda, tem umas coisas que eu fico assim, gente, mas como é que percebeu isso? Você fica meio assim, tá, tudo bem. Uma outra coisa que eu achei interessante nessa parte da ciência do comportamento ali é da Clarice, assim, ela dependeu tanto para diagnosticar, como a trama foi feita daquele jeito, de coincidir do Buffalo Bill conhecer o Lecter, que conheceu não sei quem, aquela ali, foi assim, meio forçado, né? De ter sido namorado do cara que fazia sessões com o Lecter, né? Do paciente do Lecter. E por enviés ele ter conhecido também. Então achei só essa partinha forçadinha, mas de resto, assim.
Mas que furos que você viu assim? Você fala do filme ou do livro?
Do livro em si, da investigação em si. Por exemplo, eles terem. Eu não achei tão difícil chegar a uma conclusão, pelo que estava no livro, dos recortes da pele, você não pensar que ele estava construindo alguma coisa de costura. Não simplesmente só por esfolar, porque ele não esfolava assim, arrancava um pedaço aleatório. Não, era uma coisa, eram partes específicas e desenhadas. Era uma coisa
triângulos dos ombros, né? Então não era
para fazer
esfolar.
É, né? Ele tinha um objetivo ali, um conhecimento ali do que ele estava fazendo. E eu não sei por que eles, assim, não era tão difícil chegar nesse
Pra mim,
esse
eu não conheço essa parte.
Não, mas eles se estruturam.
Eu pensei que ele tava fazendo um tapete, sei lá. batalhar.
Não, mas não é batalhatório, sabe? Se você ver a descrição que ele faz,
ele joga pergunta. Né? Era bem
recortado em partes específicas do corpo. De uma ele pegou as costas, outra ele pegou uma outra partezinha assim. Então ele tá construindo alguma coisa. E quando ele pega a borboleta, o trenzinho na garganta da pessoa, você já pensa em crisálida, em transmutação, em que a pessoa tem que se transformar em alguma coisa. Ela ficou muito... Mas por que isso? Eu achei que ficou muito...
Não era uma minhoca, né? Não era
metamorfose, gente. Metamorfose.
A coisa que a gente mais associa, o simbolismo que a gente mais associa a, né, a mariposas e a borboletas.
É. Exatamente, eu achei que demorou um pouquinho para ela pegar essa ideia ali do Lecter precisar falar para ela o que a gente vê todo dia, o que a gente menciona todo dia, é o que a gente vê. Então ele via aquelas garotas e queria ser adulto, ele queria mudar. Então acho que aí ele perdeu essa coisa.
Essa parte para mim assim só ficou claro quando o Hannibal estava conversando com a não sei se a detetive, né, que seria ali, que ela fala para ele que era como se estivesse fazendo um escalpo, né, tirando a pele. E ele fala, não, mas você percebe que não é um ritual de... Como é que é escalpo? Ele usa um termo, né? Ele fala, por exemplo, tem um quadro de um cara famoso, né, que ele mostra uma cerimônia onde se arranca a pele da pessoa e bota a pessoa de cabeça para baixo, e para que a pessoa não desmaie, né, durante o processo. Então ele deve estar querendo fazer outra coisa com a pele, aí que eu comecei a sacar. Para mim não foi tão óbvio assim que seria para usar.
Não, e outra coisa, ele matava todas as vítimas, ele matava primeiro e tirava a pele depois. Então o objetivo dele não era torturar tanto a vítima, ele deixava ela passar fome.
Tratava ela.
Para passar fome, para coisa, para dar aquela a pele descolar.
Tá? É,
passar creme, ele passava, dava creme para passar na pele, para a pele ficar.
Mas essa parte exatamente. Foi
já
no final.
Sim, mas assim, mas eles falam no começo que cada vítima, ela levava um tiro primeiro, pra depois ele tirar a pele, depois que ela morria. Então você já meio que sabia disso.
Aliás, ele não via muito as vítimas como humanos, né? Ele olhava assim, tanto chamava de coisinha, etc. Quando tinha que se dirigir lá a filha da senadora. Ele, coisinha, não sei o que. Então, assim, o objetivo dele não era a tortura, porque a tortura ela considera um sadismo até com um outro humano, né? Tudo bem, existe tortura contra animais, mas ele não, ele, para eles era só um objeto. Tanto que no livro ele explora um pouco isso, quando a senadora vai fazer um discurso e a Clarice percebe, ela tá falando o nome da filha dele várias vezes para ver se o Buffalo Bill começa a enxergar a menina como humana, não como um objeto.
Isso, verdade.
No livro ele fala um pouco da mãe dele, né? No filme já não tem. Então a gente acha que alguma coisa que ele teve com a mãe que não teve uma solução muito boa, né? Não teve um desejo, uma vontade de ser igual é a mãe. Mas não diz muito isso. E no filme não tem nada da mãe, né? Não mostra nada da mãe dele.
Não fala.
Então eu imagino que era um desejo de ver essas vítimas como a mãe, né? Ou de se usar como a mãe, de se ver, né, como a mãe dele.
A Lara falou sobre o personagem ser feminino, né? A principal. E quantos embates ela precisou enfrentar, né?
Vários.
Porque como policial, num ambiente majoritariamente masculino, ela era provocada todo tempo. E assim, eu não tenho lugar, mas minha esposa é policial. Então eu sei mais ou menos como é a realidade. Não é fácil. Desde o primeiro dia de treinamento, ela sente um desprestígio, um demérito quando falam com ela. Mas ela, assim, isso aí foi uma válvula tanto de propulsão que fez com que ela chegasse a cargo gerencial na polícia. Então, mulheres, vocês são maravilhosas, necessárias. Inclusive, a minha equipe só tem homens, mas as gerentes são mulheres. Então, eu acho bacana. Inclusive, um beijo, Amanda. Obrigado.
Um beijo, mãe, né?
Obrigado, Amanda, por ter me deixado vir. Tamo junto. Ela tem. E assim, minha esposa é Cláudia, né? Ela tem arma, então eu tenho.
Tem
vida, né? Não, por isso que ela disse, ah, você vai pra Ditec, lá tem muita mulher. Não, meu filho, pensa uma coisa que não tem, é mulher. É mas difícil.
Já falaram pra mim, você não trabalha com tecnologia, não pode.
É difícil.
Sério?
Então, assim, a gente pode fazer...
As mulheres que não são da área não acreditam que não. A gente...
Sim, né? É verdade.
A gente pode fazer um paralelo com a própria, o nosso trabalho, porque é muito difícil a gente ver mulheres. Principalmente, pronto, lá na sede 4... Eu olho assim, a fileira todinha, às vezes a sala todinha, só de homens, entendeu? Mas vamos mudar essa realidade.
Mas é um problema estrutural também, né? Desde da primeira infância, você já é, né, estipulado qual gênero você vai seguir. Nasce uma criança, e aí, dependendo da genitália dela, você vai chamar de menino ou de menina, e aí vai vir com uma porrada de papéis de gênero. Isso é o gosto pela tecnologia, pela matemática, ele é influenciado também, né? Não é uma questão de, ai, meninos gostam mais de tecnologia, não. Meninos ganham robozinho de presente, meninos ganham soldadinho de presente, as meninas ganham uma Barbie que não faz nada, ganha panelinha. Então, é reforçando esse papel de gênero o tempo todo. E aí, no ambiente da faculdade, as meninas sofrem preconceito o tempo inteiro. Então, o ambiente em si da universidade já é inóspito, já é adoecedor, né? E aí você tá ali num lugar em que os seus colegas não te respeitam e tudo mais. Então, a parcela de mulheres que se formam nas áreas de tecnologia é muito baixa. Em alguns casos, chega a ser menos de 10%. Então, não é uma questão da Ditec, né?
Não,
é um problema estrutural que vem lá desde cedo mesmo, desde dos brinquedinhos que a gente ganha e, enfim, de como a gente é estimulado mesmo, né?
Como se a gente tivesse que ir para humanas só, né? Não pudesse ir para exatas, né?
Sim,
pra eu sempre estudava com os meninos na escola, eu gostava muito de estudar com os meninos, então assim, por quê? Porque os meninos iam mais para essa área, né? Ou até é engraçado, ou quando trabalham com tecnologia, acham que necessariamente trabalham com gestão. Na faculdade, quando perguntam, ah, quem já trabalha com TI? Eu levantei a mão. Ah, trabalho com gestão. Não, sou desenvolvedora.
Você não basta.
Sabe? Então é justamente isso de ver. As pessoas criam assim,
um estereótipo.
É um estereótipo, um arquétipo. O que é uma pessoa que desenvolve, o que é uma pessoa programadora, e ela é assim. E fica difícil tu provar, não, eu não sou assim, mas eu também sei fazer a mesma coisa que essa pessoa faz. Sabe?
Exatamente. E eu acho legal que quando ela entra no necrotério para fazer a autópsia lá, da necrópsia da vítima. Tá cheio de... Isso mostra bem o filme. Cheio de homem alto e forte, tudo cheio de...
Ela fardado
com arma. Ela levanta e se faz ouvir. E isso é legal, né, dessa personagem. Ele mostrar que ela consegue se impor com educação, com respeito a todo mundo. Isso ela pede licença. E a galera sempre sai de cara fechada, mas sai, dá licença pra ela, respeita ela.
Isso eu achei interessante, porque é mesmo sendo um livro escrito por um homem, né?
Isso.
O que não tem esse... Ele conseguiu ter uma sensibilidade pra tratar esses casos, assim.
Sim.
Então, teve... Porque normalmente, alguns outros livros que eu já li de policial, ou essas coisas mais de investigação... Às vezes põe uma personagem feminina e fica muito aquela coisa meio femme fatale, perfeita.
E sexualizando, a mulher. Então, uma coisa meio fetichista,
Sim. A gente conseguia ver essa ótica, como os homens viam ela e ela percebia, mas mostrava o incômodo que isso causava. Então, assim, não era aquela coisa assim... Tu se relacionava com esse incômodo, sabe?
Sim.
Então, isso que eu achei interessante.
Eu achei isso bem interessante também, porque quando eu vi que o autor era homem e que a personagem principal era mulher, eu falei, lá vem.
Lá vem,
vamos ver como é que é essa personagem. E eu me surpreendi positivamente, assim, também, sabe? Porque ela não é uma personagem caricata, ela não é a femme fatale, ela também não é aquela pessoa, né, generalzão, que precisa gritar pra ser ouvida, porque às vezes a gente precisa mesmo gritar pra ser ouvida, é terrível, eu falo baixo, meu tom de voz é baixo, mas às vezes quando eu quero, né, tô vendo, eu preciso levantar a voz, a gente às vezes precisa ocupar lugares ditos masculinos pra gente ser respeitada da mesma forma, né?
E eu achei muito legal, assim, como o autor tratou ela, assim.
Uma das coisas que eu acho que me chamou a atenção nesse sentido é que, assim, eu acho que tem algumas partes que são misóginas pelo livro em si, mas eu não acho que seja... Eu não sei avaliar esse tipo de comportamento. Mas, pelo menos, o autor, ele toca nesse ponto, ele fala, ó, existe isso na corporação, é o que acontece, vamos retratar. Porque o Thomas Harris, ele foi, por muito tempo, jornalista do FBI. Então, ele teve contato muito forte com essa parte.
Uhum.
Mas eu também queria ressaltar um pouquinho o filme sobre esse aspecto, que assim, não consegui reparar que é uma personagem feminina caricata, mas também ao mesmo tempo não era aquela que não fazia nada, etc. Eu acho que os Silêncios Inocentes, a Clarice, ela dá voz para algumas mulheres policiais e influencia o cinema mais para frente. Um exemplo bem claro que eu olho e não consigo ver uma diferença tão clara é do Arquivo X. Como que é o nome?
Scully.
Eu olho para as duas e vejo que o Arquivo X se baseou um pouco nela. E eu acho isso fenomenal. Porque você não se basear numa mulher que é fraca, dependente, etc., faz um serviço muito bom. Então, assim, tanto o autor do livro quanto o diretor do filme, que eu não lembro o nome, acho que é Jonathan alguma coisa, eles estão de parabéns nesse sentido.
Sim, eu ia falar isso. É que eu tinha visto o filme há muitos anos mesmo. E quando eu vi que era esse filme, esse livro, eu fiquei assim, acho que eu não vou ler, não. Eu não tinha lido ainda nenhum, né, no clube, né? Aí eu vi que você estava engajada, eu falei, não, vou pegar, vou ler. E eu me surpreendi, porque eu achei que a leitura foi rápida e eu vi tanto que o filme foi bom, porque coisa que eu vi há muitos anos, o livro, de acordo com as passagens, foi vindo, as imagens vieram na minha mente na hora, assim, impressionante a perfeição. Realmente o filme foi bem adaptado mesmo. Então, assim, um dos pontos que eu achei incrível foi o filme estava muito condizente com o livro não era cansativo, não... Como eu já tinha um spoiler do filme, não fiquei tão chocada, porque eu sabia o que ia acontecer, né? E então, assim, eu achei que o livro foi muito legal. Acabei que eu gostei. Eu gostei bastante de ler. E dos pontos que vocês que a gente estava falando agora, né? Que ele trouxe esse protagonismo da mulher aí, né? Ele trouxe outros pontos que eu estava pensando sobre coisas que não... Assim, naquela época eu acho que devia ser até pior do que agora, assim, nas questões de não ser falado ou ficar, né, o preconceito velado, mas assim, ele falou sobre transexuais, ele falou sobre clínicas de redesignação, ele falou sobre pessoas gordas, né, ele falou, né, várias coisas assim. Então, assim, achei que ele trouxe vários pontos polêmicos que talvez ele só jogou ali pra gente pensar, não ficou explorando cada um, né, foi assim, jogado, assim, alguns. E outro ponto que eu queria falar, que eu preferi mil vezes o final do filme. Porque o final do livro eu achei um pouco bobo.
É muito bobo!
Mas assim, é isso, assim, eu acho que ele trouxe esses pontos assim, de polêmicos e de assuntos importantes, no, talvez, e que ele tinha um conhecimento, né? Porque eu fiquei impressionado, que ele sabia das clínicas, que ele sabia coisas assim, bem...
Mas tem que estudar muito pra escrever um livro!
É, ele pegou uns detalhes que, se você pensar sobre o cara que tinha essa crise aí existencial, talvez que ele tinha algum problema com a mãe dele mesmo, né? No livro a gente vê que tem, né? No filme, nem tanto.
Sim.
Então, ele era jornalista, como... Não lembro o que ele falou.
Guilherme
falou. E ele foi... Enquanto ele estava fazendo os estudos para fazer o livro, era a época do Teddy Bundy, que, inclusive, ele, quando foi preso, ele ajudou a encontrar outro assassino. Ele deu uma dica. O pessoal chegava e recolhia o corpo do assassino em série que estava tendo. E o Teddy Bundy disse... deixa o corpo lá. Deixa o corpo lá. Que eu acho que eles vão. O assassino volta. Vai dar uma olhada
ele
novamente.
Volta pra cena do crime.
Aí ele voltou e pegaram. Então, essa o Ted Bundy tem muita relação com o Hannibal, com essa questão de ser ouvido para solucionar crimes, entendeu? Aí, assim, ele, esse, como esse caso assim, do jornalista, ele teve que estudar muito, né? E, assim, ele usou muitas coisas. A questão também da questão da, dos preconceitos, né? Ele atacou em todos, assim, praticamente. Uhum. E imagina a gente viver naquela época, que hoje ainda é difícil, mas né, viver naquela época e ler aquele livro.
Sim.
Nossa, você vai assim...
Um parênteses aí dessa questão de ouvir o assassino, né? É uma coisa que não tem acontecido nessa, nos crimes aí em escolas, né? Os massacres que aconteceu ontem lá no Paraná, inclusive. E, então, em muitos desses casos de massacre nas escolas, né? Nos Estados Unidos, lá o pessoal chega atirando, né? Tem gente até que tá, dá a ideia, ah, o professor tem que ter arma, todo mundo tem que ter arma, tio da limpeza. Mas gera essa questão de, puxa, mas o que, que tinha na cabeça daquela pessoa, né? Que a gente conseguiu ouvir alguns desses psicopatas aí, né? Tem um monte de estudo sobre o que, que aconteceu na vida dela ali, onde deu errado, uma outra coisa. E é uma coisa que se perde, né? Quando você vai lá e ele elimina a pessoa.
A maioria das vezes... De novo, como eu escuto muito o True Crime, ele se mata. Nesse caso aí, quando é uma coisa de massacre, a maioria das vezes ele se mata. Ele mata a galera e chega no final e se mata.
Muito,
às vezes a polícia mata também, mas a maioria das vezes eles matam e no final eles próprios se matam.
É uma missão.
A missão foi cumprida, o mundo vai acabar e então ele mata. Aquele de Columbine foi isso, por exemplo, que é o mais famoso, assim. Aconteceu isso também. Agora, por exemplo, uma coisa que eu tô lendo agora, o Mindhunter, que é da série, mas é do John Douglas, que começou essa ciência comportamental, foi o que startou isso dentro do FBI. Aí ele fala até dos Silêncio dos Inocentes, que é meio, tem umas partes meio fantasiosas do filme, mas o filme em si é bom, porque ele tomou dessa fonte dele também, porque já tinha um certo desenvolvimento na época, mas não era muito. Ele estava começando a fazer as entrevistas com os assassinos que estavam presos, né? Ele conta, eu estou no começo do livro, mas ele conta assim que ele conversava com as pessoas e ele ia tentando descobrir coisas. Mas por que você fez isso? O que aconteceu? Aí, tipo, ele prendeu um cara, ele começou a ser policial, ele prendeu um cara que era de jogatina. Aí o cara falou, mas por que você... Ele começou a conversar com o cara foi conversando com ele na viatura. Ah, mas por que você... faz isso, por que você fica lá apostando, gastando esse dinheiro dos outros, tal, não sei o quê. Você tá vendo essas duas gotas de água? Aí o cara fala, você tá vendo essas duas gotas de água? Eu aposto que a do lado direito vai chegar primeiro do que a do lado esquerdo. Eu não preciso do Super Bowl para jogar. Eu não preciso disso. Eu vou continuar fazendo o que eu faço. E linda, eu faço porque sim. Então ele começou a perceber que as perguntas dele não tinham um propósito efetivamente, ele ia continuar fazendo aquilo, mesmo que ele fosse solto, outra pessoa ia chegar e ia fazer. Então ele começou a fazer os estudos dele a partir daí, dentro da polícia, ele ia perguntando, tal, e foi evoluindo. E uma coisa assim, que praticamente tudo que ele viu, e isso que eu achei, assim, ele não teria um cachorro. Não teria. Ele não teria aquele rodo. Serial killers não se importam com bichos. Não tem bicho. Se ele tem um bicho, é tipo a mariposa mesmo, que assim, ele vê, porque tem um simbolismo. Verdade. Mas ou ele teria um bicho para agredir os outros. Não um bichinho focinho. Ele nunca teria
sozinho,
um bichinho
focinho. Ele vive só sempre.
Uma armadeira.
Ele ia ter alguma coisa assim para atacar os outros. Ele nunca. Ele não sabe o que é sentir. Ele não tem empatia, ele não sabe o que é sentir carinho por um bicho. Nenhum seria o filho,
pelo menos
dos seus. Mas... Não, tá tudo, cara. Ele não teve um bicho.
Ele tava imitando o comportamento de alguém, da mãe, entendeu? Era
preciosa,
é preciosa, né?
Mas o lado.
Quando assistia a mãe, ele
agarrava. Mas ele não teria esse amor pela cachorrinha, entendeu? Ele não saberia o que é sentir.
É, porque quando a personagem usou pra se proteger, né? Ele ia dançar.
Exatamente, ele não ia se importar com a cachorra, entendeu? Então,
mas será que...
é um ponto da personalidade. Diga.
Será que, por exemplo, até retomando um ponto anterior, por que ele queria se vestir de mulher num sentido até muito pior, se vestir de mulher nesse caso, né? É porque a mãe, pelo menos no livro, fala que a mãe meio que abandonou ele, etc. Então, esse complexo de abandono dele se reflete no que ele queria fazer. Então, pá, se eu for uma mulher bonita, assim como minha mãe foi, talvez minha mãe me percebesse mais. E nisso, como ele é um psicopata, talvez ele não pense, talvez não, com certeza ele não pense do mesmo jeito que a gente, será que ele não se prendeu a algum estereótipo e esse cachorrinho fazia muito parte desse estereótipo? Será que não tem um...
Pode ser essa questão
envolvida?
Velocinho da mulher
bonita. Eu tenho um cachorro e eu sou fissurado no cachorro, assim como todas as mulheres que eu vejo. Então, não é nem uma questão dele ser aficionado pelo cachorro, mas sim o personagem que ele entra, ele fala, eu tenho que ser aficionado pelo cachorro. Eu senti um pouco isso. Eu entendo o que você quer dizer, eu concordo. Uhum. Eu também tenho medo, às vezes eu entro nessas discussões e eu tenho medo de o cachorro ser simplesmente um recurso que o autor usou para poder a Catarina barganhar. E ele nunca pensou muito por que o cachorro estava lá. Mas...
como que ela ia ser salva, né? É o único ponto que eu lembro de ter explicado. No livro não tem explicação de por que ele segue essa linha de ações, né? O assassino, no caso. Mas no livro fala brevemente de que ele, na hora que está construindo a veste, né, feminina, ele fala lá em duas frases lá que ele já tinha em mente públicos que ele poderia se apresentar e aferir uma boa de dinheiro. Além do problema mental que ele tinha um problema financeiro, ele queria dinheiro também, né? Com qualquer pessoa. Então ele fala em duas frases lá rapidamente que ele tinha em mente alguns públicos que ele poderia se apresentar e ganhar dinheiro com isso. Nossa, a questão afetiva aí do cachorro, realmente não vi lugar nenhum, nem no filme, nem no livro, tá? Pode ser realmente que tenha sido um artifício do autor.
Pra zoar com a gente também. É, a gente
vai saber, né?
Sim. Às vezes faz isso. Fala, cara, você meteu um poodle aqui. Eu acho que foi um elemento para ligar ele a Vítima, para ele se importar naquele momento da Vítima, que resolveu do poço, né?
É que ele não tinha, talvez ele não tinha tanto esse afeto, porque quando o cachorro tava lá embaixo, ele simplesmente pegou uma bolsa de água quente para substituir
exatamente.
O bichinho.
Assim,
então, ele realmente ele
verdade,
era mais um acessório dentro daquela projeção
Sim.
que ele tinha do que realmente.
Verdade.
Por isso que eu acho que ele tava assim, alguma coisa que a mãe fazia, né?
Sim, sim. E ritual também, né?
Não, perfeito.
Toda vez.
A gente ouviu com a mãe.
A cachorrinha do lado.
Quem falou de
acessório?
Sim.
Quem falou de acessório?
Pesadora.
Pesadora.
Quem falou de acessório?
Pesadora.
O cachorro era só um acessório. Ah, desculpa. Não, eu achei perfeita a colocação, porque foi exatamente o que eu pensei. Tá, o cachorro não é um cachorro, ele é um acessório. E aí, quando ele substitui pela bolsa quente, é perfeito. Mostra que o cachorrinho realmente era um acessório pra ele, pra imagem que ele queria passar. Ah, ele é quentinho, beleza. Uma bolsa de água quente também é.
Exatamente.
Agora, uma outra coisa que eu queria pontuar, não sei se vocês perceberam, eu vi um filme igual a Mary, eu vi muito tempo atrás e assisti ontem de noite, só pra não deixar passar nada.
Ficar
no clima. E aí, na primeira vez que eu assisti o filme, eu assisti no cinema, eu tava com a esposa do lado, né? E assim, teve aquele impacto do novo, né?
Uhum.
Gente, que filme é esse? Como é que o cara teve coragem nessa época de apresentar graficamente, né?
Uhum.
As situações, o que tá acontecendo, né? Vai na cabeça do assassino principal, que é o Buffalo Bill, e do Lecter, né? E aí me passou assim, eu entendi pelo menos naquela época, que depois você sai desse choque inicial, né? Que você entende o cenário, entende por que está acontecendo aquilo. Eu fiquei assim com a impressão de que o Hannibal era um tipo mágico, né? Ele era um cara assim, cabeção, entendia todas as situações, era um super psiquiatra, entendia a alma humana nos seus mínimos detalhes. Eu saí do cinema com essa ideia. Lendo o livro, vivendo o filme de novo, não passou mais essa ideia, porque eu revisitei, né, tanto o livro quanto o filme, e aí vi que ele se usou de artifícios.
Fingi que estava deduzindo, né?
Ele conhecia os camaradas, ele tratou deles, né? Não diretamente do Flavio, mas exatamente, ele estava se divertindo o tempo todo.
Sim, eles falam isso, né?
Tá escrito no livro.
Sim.
Tava tirando proveito de uma coincidência.
E aí, assim, isso derrubou completamente minha percepção da primeira vez que eu vi o filme. De que na minha infância, o cara é o gênio. Não, ele era só um cara muito esperto que queria se divertir. Vocês tiveram essa percepção?
E esse filme...
Era o cara que tava no lugar certo e na hora certa.
Isso. É. Ele foi um dos filmes que foi um dos poucos que ganhou as 5 estatuetas principais. Sim. É absurdo isso.
Sim. Eu percebi quando ele usou o pessoal para ir lá para conversar ali com a senadora, né?
Sim.
Que ele mentiu, ele falou o nome de uma outra pessoa, ele se divertiu ali.
E depois foi um trocadilho o nome, né?
É, exatamente.
Ele roubou, foi um trocadilho.
Isso no filme. Isso no filme me irritou um pouco. Porque. Isso no filme me irrita um pouco, porque no livro ele é um cara que tá no lugar certo na hora certa, mas ele é muito inteligente, não tem a menor dúvida.
É.
Mas no filme fica aquele trocadilho, eu fiz um anagrama com o nome. Poxa, a gente tá indo tão bem, fazer um anagrama. Eu não tenho 8 anos de idade que isso me diverte. Óbvio que é divertido, mas. E a outra parte, aí tanto no livro quanto no filme, falando do lugar certo na hora certa, que ele tem muito dessas pequenas coincidências. O Hannibal não era inteligente, ele sabia o que aconteceu de antemão e fingiu ser inteligente. Mas ao mesmo tempo acontecem várias pequenas coincidências. E eu acho que o exemplo máximo é a solução do crime, né? Porque a Clarice vai para casa do assassino, do Fulbin, também como uma coincidência, certo? Porque ela ia na casa da Miss Lipman, alguma coisa assim, e do nada ela encontra. Exato, e aí do nada ele encontra o assassino, então também foi uma coincidência. No livro também tem no filme também tem um pequeno erro, que o Crawford fica preocupado. A Clarice está em perigo. Mas como assim a Clarice está em perigo? Ninguém sabia que o assassino era daquela, nem daquela cidade.
Mas
óbvio, é só um filme, claro. É só um livro, já não pode também, nossa, é a realidade. Mas o autor usou muitas pequenas coincidências para resolver o mistério.
Mas no livro ficou claro, pelo menos para mim, que a Clara sendo lá na casa da senhora Bickman, não foi coincidência, ela foi perguntando, né?
Sim.
E chegou lá. E a casa era dele porque ele herdou a casa.
Da mulher.
Ele tomou a casa.
Ele ficou com aquela mulher.
Ela morreu.
Ela morreu.
Até ele que matou. Aí não ficou claro se foi matado.
Mas
morreu,
ficou.
Eu acho morrido. Mas no filme não, no filme não ficou claro. No filme ficou claro porque o próprio Crawford falou, né? Ele ficou meio com medo, né?
Sim.
E a Clarice, onde que ela tá? Ele percebeu, acho que ela ia pra lá.
E assim,
que ela ia achar primeiro que eles.
Eu acho que o filme foi muito bem adaptado em cima do livro, perto do recurso, né? De tempo, né?
Uhum.
Eu acho que passou muito. Quem leu o livro e viu o filme, viu que foi muito bem adaptado, eu achei.
Sim.
E tiveram que ser feitas concessões, né? Não tem jeito, você tá mudando a mídia. Sai de um livro que você tem um espaço completamente diferente. E jogando num filme que você tem que mostrar as coisas.
O pessoal que é de clube de livro sempre fala, mas o livro é melhor que o filme, né? Muita gente fala isso. Mas nesse caso, esse é um dos filmes assim, igual.
Não, nesse caso, os dois são muito bons.
São muito, muito,
muito interessantes.
E tem um terceiro, né?
Mas série,
a interpretação dos atores é muito. A direção também, né? Fantástica. O Anthony Hopkins, ele transformou o personagem ali do Hannibal. Num dos vilões mais carismáticos da história do cinema. Tá sempre lá, top 10 vilões da história.
Carismático?
Tá lá alguém.
Pior que é.
O filme é 2 horas, gente. E ele parece, eu acho que 14 minutos.
Tá lá.
O olho da Mara brilhando. Fala, Hannibal.
Não, mas assim, no livro ele sofre muito mais na prisão, né? Porque o diretor da prisão deixa ele de fralda, tira o vaso sanitário dele. Ele humilha o cara.
Aquela questão lá que ele inicialmente só queria uma janela. Vocês interpretam aquilo literal ou tipo
não? Literal, porque ele estava numa cela.
Não, mas é que eu penso assim, a janela, para no final ele conseguir, né? Meio que
sair, né?
Sair, então eu acho que ele meio que pensou, é esse momento que eu tenho uma. Oportunidade de sair daqui.
Eu acho que ele queria ser transferido. Ele sabia que a partir do momento que ele fosse transferido, ele ia conseguir.
Mas eu acho que essa figura da janela, ela tem uma construção assim, dentro do livro, porque teve uns momentos de paralelo. Eu acho que principalmente quando ele escapa e vai no hotel, que ele tá tipo assim,
ele gosta de janela.
Eu escapei, eu tô olhando a janela. Aí depois foi interessante de paralelo que no capítulo seguinte tava tratando do Jack Crawford. por uma janela. Uhum. Então, a janela também tem algum significado, ou é alguma...
É por onde você vê as coisas, né?
E talvez ele enxergue muito, né? Da sua perspectiva. Assim,
da sua perspectiva.
Eu vi mais literal do que isso.
Eu, não sei eu se acho que...
Vai ficar internado. Pronto. Já ficaram internados no hospital assim mais de uma semana?
Ah, já. Dois
você
meses.
Tá internado, é realmente em qualquer verdade. Lugar, você está contra a vontade, né? Porque está sendo tratado, no caso. Mas você não tem a liberdade de ir e vir. Qualquer coisa que acontece diferente da sua rotina é extremamente válido.
Isso é verdade.
É desse jeito que eu estou vendo ele. Sim. O cara estava preso 8 anos, não tinha perspectiva nenhuma de sair daquela cela. Aparece uma possibilidade de sair.
A Clarice foi a chance dele. Ele viu nela a chance de sair dali. E ali ele já tinha assim. Ele já tá. Ele, no livro, né? Ele consegue, numa oportunidade, ele pegar um clipezinho, esconder dentro da bochecha.
Totalmente.
E ele escondeu aqui.
O detector de metais pegou e ele não quis achar. Achou que era uma infiltração no dente dele.
Então ele estava assim, em algum momento eu vou ter uma chance. Quando a Clarice apareceu na frente dele, eu falei, é agora.
Parece
é
que
agora que eu vou ter o meu momento.
Que ele já sabia, já, porque a Stalin foi especialmente lá para isso.
Sim.
Que era uma menina inteligente, que ela tinha muita coisa ali para achar. Parece que foi pega a
dele. E ele simpatizou tanto com ela, que quando ele conseguiu a transferência e deu as dicas falsas, ele falou, não conte para ela, mas é porque ele não queria atrapalhar a busca dela.
A busca dela.
Para ela não sair do... porque ele já tinha passado as dicas certas para ela.
Verdade.
Então, assim, ele falou, pronto, não conta para eles. Mas, na verdade, ele estava protegendo ela também, sim, né? Sim.
E ele queria que ela raciocinasse. Ele não deu de bandeja,
não,
porque ele sabia
nada.
Tudo. Ele sabia.
Ele sabia tudo.
Ele sabia tudo.
Não, aquela hora do, você sabe costurar? Porque a blusa dela estava descosturada. Tipo assim, nem a gente não pegou na hora, assim, que era sobre
ele. Ele sabia, ele ficou dando dica para ela, sim. Só que ela não... Demorou um pouco para engatilhar, entendeu?
Uhum. Agora ficou.
Eu acho que de um jeito bem deturpado.
No lugar dela, tava morto todos os anos.
Eu acho que de um jeito bem deturpado, talvez até paternal, ele se apaixonou pela Clarice. Ele olha pra ela com admiração, fala assim. Eu acho que ele gosta muito do aspecto dela, que ela evolui. Ela começa lá sem saber nada, falando mal, erra no começo, mas depois ela começa descobrir coisas, etc. E eu acho que ele gosta muito dela, que ela, pelo menos em 90% do tempo, ela é muito franca com ele. Ela fala assim, não, ela é bem aberta. Uhum. Tanto que quando ela tenta enganar coisa besta, ele fala, não, mas pra que você tá fazendo isso? A gente tá vindo tão bem.
Uhum.
Não precisa.
Então, ele...
Tanto que ele mata o outro cara do lado da cela dele.
Exato. O cara do lado que
fala, é um imbecil, né? Ele convence o cara. O cara
convence a se matar.
Ela respeitou então, ele, né? Então ele, assim como ele mandou dinheiro pro outro guarda que respeitava ele, sim, né?
Que tinha sido mais humano com ele, né? No, assim, mas eu senti falta dele ir atrás do diretor pra matar o diretor.
Mas aí fica. No livro fica.
Sim, mas no livro não. Mas faz sentido.
No filme fica, né?
Porque o cara tava com proteção, ele tava com proteção lá dos policiais, porque depois que o Lecter subiu, ele sabia que o Lecter podia vir em cima, ele tava com um monte de proteção, e não tinha como o Lecter saber onde ele tava.
Mas tem mais livros, né, também?
Tem. Não, mas
o filme fica claro.
Isso que eu falo.
Mas com o diretor não aparece, acho que ele não aparece, mas é uma história antes.
No final do filme.
Mas no
final do filme ele tá indo atrás de alguém, não era ele, não? Eu não consigo me lembrar.
No final ele fala, eu deixo uma carta.
Aí, ó. Sim, ele fala assim, um dia eu te propõe.
Aqui, ó, fala. Lara, no final do filme ele vai atrás do diretor.
Sim, sim. É? Ele pega
o filme, mas então, mas o filme no final é melhor.
O filme eu não vi, gente. Ele pega um. Aí tem a questão da conveniência do filme.
Será que o cachorro é o cara?
O filme, no final assim, do filme, tem a conveniência. Porque ele diz assim, do nada ele aparece num jatinho.
Mas era mais
como é que ele subiu do quinto e estava no mesmo jatinho pra aparecer no mesmo lugar? Quem contou pra ele?
É uma verdade.
Fica só. Realmente faz sentido dele ter se escondido e mandar uma carta só pra ameaçar o cara. Olha, eu vou atrás dele. Fala aí.
Eu não vou ver o filme.
O filme não mostra os corpos. O filme não mostra a parte dos corpos.
Eu demorei pra ver esse livro, porque assim, ele é bem descritivo, né?
Sim.
E a minha imaginação é.
Precisou tirar férias.
E assim, eu sou. A pessoa fala alguma coisa, já vem uma imagem perfeita na minha cabeça, com cheiro, com textura, com temperatura, tudo, assim, eu tava assim. Mas talvez quem já viu o filme não ficou assim no livro. Porque o filme, eu acho que o filme foi
Foi mais light.
O filme é mais light?
Sim.
Muito mais light.
Eu não vou, a única cena mais violenta que tem é na hora que ele tá lá no ginásio que ele mata os policiais. Essa é a parte mais
violenta.
Tem
sangue,
tem que ver isso pra mim, cara. Os detalhes.
Não, acho que o filme
é a primeira vez que assisti o filme. No meu caso, eu fui muito mais impactado. Quando eu vi o filme de novo, eu falei assim, gente, esse filme agora é muito
mais. Se você pega livros mais recentes de suspense, inclusive estão sempre nos mais vendidos, né? De suspense, de procurando um serial killer e tal. Os livros de hoje em dia, cara, é uma coisa muito emocionante. Você vê a perseguição ali, comparado com esse livro aí, de 30 anos atrás, quase.
Dá um drama
bonito. Nossa, é outro livro. O pessoal conversa, descreve.
Nossa, gente,
mesmo assim, ele prende, né?
Ele me bateu.
Quando abriu a porta, o cara atendeu, eu fiquei.
Eu achei bem.
Só quando o Léo atropelou, ele me atropelou. Eu sabia que tava.
Essa é a discussão.
E eu tinha ficado bem impactada com o filme, porque eu vi bem mais nova, né? Mas ainda assim, eu. Tá com a lenda e começa a atropelar até as coisas, porque só quer saber que tem. E fica nervosa igual, sabe?
Sim, sim. Diga, Guilherme.
Essa discussão sobre ser descritivo ou não só me lembrou o Senhor dos Anéis, que cada pedra lá tem uma
história. Por favor, não.
Sim, sim. Não vou entrar nessa seara, não.
Eu adoro livro, obviamente,
é
mas...
É um dos livros mais sem graça.
Se for contar só 110 páginas.
Tá vendo? Por isso que eu não queria entrar no spoiler.
É assunto pra falar.
Começa então o Senhor dos Anéis. Sabemos que no final o Frodo vai conseguir. Então, daí, essa montanha verde.
Aí para, come, eu sou alguma coisa. Aí vai, anda só.
Mas eu gosto.
É melhor não.
Mas e o nome do livro, gente? Porque em inglês é The Silence of the Ships.
Né?
Mas em português de Portugal e em outros é dos carneiros. E ela escuta os carneiros
isso,
gritando. Carneiro. Tanto que o trauma dela é dos carneiros gritando. Ei, eu vou matar uma
cara.
Eles vão matar os cavalos e os carneiros gritam. Aí os carneiros gritam e ela fica
pensando
que ela fugiu porque os carneiros estavam mais com medo do que os cavalos. E no final ele pergunta, os carneiros pararam de gritar? De balir, né? Desculpa, né, a gente tem que aprender. O carneiro bale. Mas é isso aí. Aí colocou dos inocentes, eu acho que ia ficar meio esquisito o nome de um filme, Silêncio dos Carneiros.
É porque ela era criança. Era inocente, queria salvar o
E talvez lembre significa inocência também, né? Sim. De alguma forma, né? Os carneiros, igual tem o pastor que leva, né, o rebanho e tal. Sim,
é a inocência da Clarice.
Tem essa associação, né? No inglês e no português de Portugal. Aqui é o Silêncio dos Carneiros.
Ia ficar esquisito. Mas assim, é realmente ia ficar esquisito. Mas eu fiquei assim, nossa, realmente
eu acho que
tem a ver com o que ela ouvia.
Sim. Sim.
Fala aí, Guilherme.
Fala.
Eu acho que também tem uma questão do duplo sentido aí, do silêncio dos Silence of the Lambs, né? Que é muito no sentido de a Clarice não ouvir mais, não ter mais os pesadelos dela, ela se redimir com todos os animais que deixaram morrer. Mas também tem a outra parte que, assim, principalmente, acho que em inglês talvez seja até mais forte, mas Lambs no inglês é muito forte a questão da pessoa que é seguida, que ela não toma atitude, etc. Não só isso, das pessoas que sofrem. Ah, então a gente tem os wolves, né, os lobos e os lambs. Então, quando alguém te chama de lamb, quer dizer que você é muito passivo na vida, ou que você sofre.
Presa, né?
Eu acho que tem isso, porque quase todas as vítimas do Buffalo Bill já estão mortas. A gente só conhece uma vítima viva. Então, acho que também tem um duplo sentido aí, no outro sentido, sendo que as pessoas, várias pessoas, vários lembes já morreram na mão do Buffalo Bill. Então, eu acho que a produção do Silêncio dos Inocentes remete um pouco a isso, que algumas pessoas já morreram, algumas mulheres inocentes já morreram, etc. Então, traduzir como Silêncio das Ovelhas ou dos Carneiros não pegaria esse segundo sentido, que talvez seja até mais forte do que o pesadelo da Clarice. Que até então, a Clarice, pro livro, ela ter um pesadelo não muda muito a nossa vida, né?
Não, com certeza. No filme, eu acho que que chama mais atenção, que mostra ela ficando meio, né, às vezes perturbada com o barulho, essas ideias. Né? No filme, no livro fala menos do que no filme.
Uhum. Mas, pegando esse gancho, foi interessante que ao longo do livro ela foi desenvolvendo um apego às vítimas, né? Tinha vários momentos que ela começou a falar, por isso essa coisa da incomodação, sim, que agora... Como se agora os gritos das vítimas também parassem de ecoar na cabeça dela.
E quando
dela,
ela começa, sabe, a pensar no como aquela vítima era, né? Aquela que era a primeira vítima, que ela foi lá na casa dos pais dela, ficou olhando, ela tentava se pôr no lugar da vítima. O que ela pensava, quais eram os sonhos dela, o que ela, sim, queria fazer.
Não, e até ela se identificava, sim, porque, pelo que eu me lembro do livro, ela também era tinha uma origem um pouco do interior, a família um pouco mais humilde, então ela se enxergava naquilo dali, ela também tinha um pouco de
leve, perspectiva, né? Às vezes, sim, e aí ela conseguiu sair daquela bolinha onde ela vivia. Isso. E assim, eu achei interessante você falar nisso, porque eu senti assim, bem humanizado do jeito que ele fala das vítimas, principalmente dessa última. Ele foi respeitoso com todas elas, assim, todas elas eram gordas, né? Mas ele foi respeitoso com elas, eram grandes e tal, e elas tinham desejo. Você vê que quando ela vai falar com a amiga da primeira vítima, ela queria tal coisa, mas não conseguiu porque era gorda. Volta aqui para você trabalhar na minha loja quando você for magra. Então aí já bate, poxa, a mulher tinha tudo de bom para trabalhar ali, tem todos os pré-requisitos, mas porque era gorda não trabalhou ali. Então isso já diminui a pessoa, né? Ela já se fecha mais. E isso foi uma coisa que às vezes a gente não percebe na época, a gente não prestou muita atenção, digamos assim, né? A gente não percebeu esse lado, assim, dela tá se preocupar com a vítima.
Só que E no livro, no filme, desculpa, o Buffalo Bill, ele praticamente tem um relacionamento com a menina, a primeira vítima.
A primeira.
Tanto que a questão das fotos é invertida no livro e do filme. No livro, a Clarice acha fotos da Catherine, que é a filha da senadora. E no filme, ela acha fotos da primeira vítima, é Frederica, né, o nome dela?
Frederica.
Isso.
Isso, na primeira... fotos mais íntimas das duas, mas são vítimas diferentes no livro e no filme. Porque no filme, no livro, foi muito fácil descrever os pensamentos da Clarice. Ah, eu olho esse anuário, a Clarice lembra do anuário dela, a roupa feminina, ela lembra. Então, por o livro ter a possibilidade de ser muito mais descritivo, foi mais fácil aproximar a Clarice da primeira vítima. No filme, não. Então eles tiveram que usar o recurso da foto. Olha, a Clarice olha e fala, ah, coitada da menina. Ela começa a se identificar muito mais. Então diz, o autor e o diretor usam recursos diferentes para aproximar a Clarice das vítimas.
Gente, uma pergunta. Vocês acham que se a filha da senadora não tivesse sido sequestrada, eles teriam todo esse incentivo para descobrir quem era? Se não fosse uma senadora...
Até chegar em alguém assim, né, que tivesse poder, as outras não...
Resposta difícil, curta, né? E grossa, não.
Eles iam continuar investigando, mas não de uma maneira tão, assim, incisiva, de pegar a filha, de procurar... Ela vai morrer
gritando os recursos, né? Porque antes ficou uma coisa mais localzinha, o interesse do próprio Jack, da Clarice, de resolver o caso.
Uhum. Mas eu acho que também isso foi... é tipo uma crítica também, sim, né? Pra mostrar, sim, assim, quando é alguém tipo, com poder, as coisas se
A gente falam, chega lá, sabe? Antes da pessoa morrer, inclusive.
Sim,
chegou,
a pessoa sai com vida, né?
Mas no caso, quem chegou foi a Clarice, né? E ela chegou meio, sim, que por fora do processo.
Mas assim, eu falo oficial, igual ela falou, assim, do recurso utilizado para aquilo, entendeu? De apressar a investigação das clínicas lá. E quem era o perfil da pessoa que foi rejeitada, uhum, para mudar de sexo? Quem não sei o quê? Como é que era o negócio das mariposas? Então, assim, os recursos foram assim, vários, para ir rápido.
A parte que eu achei bem interessante assim foi a maneira como ela descobriu, né, o que o Hannibal, ele deu a dica para ela. Agora ele falou assim, você não tá percebendo que os assassinatos parece que eles são desesperadamente aleatórios?
Uhum.
E aí, não tem muito sentido, né? Aí depois ela começou a perceber que todas as vítimas eram meio que deixadas de uma maneira fácil para encontrar, né? E aí tinha que ela tinha sido amarrada, acho que numa pedra,
beleza,
e ficou embaixo de um rio. E aí ela sacou, assim, pô, então provavelmente essa pessoa ele matou, e matou assim, meio sem planejamento, morava perto da casa dele, Ele escondeu e fez questão de matar outras pessoas e deixar os corpos bem espalhados.
E aí ele usou, ele meio que namorou com a primeira vez. Assim,
né? Ainda bem assim, que o Felipe, né, voltou a falar, porque eu já tava com medo, achar que ele tá aqui.
É isso aí. A mulher do Crawford, vocês notaram que no filme ela não aparece em momento nenhum. Não, ninguém fala nada.
Não, no filme não. Não,
a
não
Bela, não, né?
A Bela. Mas no livro ela faz um papel importante, né? Pelo menos para humanizar o Crawford, né?
Sim. Vocês
sentiram falta da personagem dela no filme? Eu senti falta.
Depois eu senti falta da mãe do, do Buffalo Bill.
Do
papel que
vídeo,
ela fez. É o papel que ela fez no livro. Foi importantíssimo. Eu acho que tudo tinha a ver com a mãe.
No filme não deixa claro.
Não, no filme não tem a mãe.
Não
tem.
É, não, então não deixa claro por quê, né?
É. Ele por que ele tinha esse negócio com o corpo
Mas ao mesmo tempo, não era só com mulher, né? Porque, assim, o paciente que o Hannibal atendia, que por sinal o Hannibal matou o cara, né? Uhum. O namorado dele era esse cara, né? Que era o assassino. E aí ele contou pro Hannibal que esse cara, ele tinha matado uma outra pessoa, né, que ele estava tendo relacionamentos, um homem, e tirou a pele dele e se vestiu, né, com a pele desse homem, né, e perguntou para ele, ah, agora você gosta de mim, né, porque eu tô com a roupa, com o corpo dele. Então, assim, talvez não fosse
essa ligação com a mãe,
então. Inclusive, o Hannibal, eu lembro de uns pontos que ele fala, assim, que, na verdade, não é que esse cara é gay, no caso,
no filme,
o assassino.
No livro fala,
Ele só é uma pessoa meio confusa. Sim. Ali, né?
Não sabe muito bem o
que ele quer. Tanto que ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado. Ele fez um monte de teste para as clínicas lá e ele foi rejeitado.
Sim. Ele já tinha cometido outros crimes diferentes,
né?
Tinha
matado os avós. Tinha matado os avós.
Criança, né?
Sim.
É que tinha uma regra, né, daquela época, dessa clínica lá do livro, é que você não podia ter nenhuma...
Ter ficha suja.
Podia ter ficha suja para fazer essa mudança de sexo.
Mas era uma...
Isso é uma coisa bem polêmica, né? Já viajando total, né? Que tem alguns... Tem gente que defende que tem que ter algum tipo de critério, porque depois tem alguma porcentagem de gente, pessoas que têm arrependimento, mas tem gente que diz que não... Não deveria ter esse tipo de formulário, questionário. Né?
Outra coisa que me deixou incomodado não foi nem essa questão que ele está falando, que obviamente deixa qualquer incomodado, né? Você não conhece as pessoas. E só através, talvez, do processo que alguns profissionais têm acesso à índole da pessoa. Mas o que me deixou incomodado é a facilidade com que se esconde, né, as pessoas nas suas próprias casas. Tem uma cultura de privacidade tão grande que os vizinhos não sabem o que o outro vizinho está fazendo.
Sim.
Então você vê, tem uma casa lá, né? Claro, ficção, obviamente, mas pode acontecer na vida real, como acontece às vezes. Então a pessoa tá lá com uma pessoa sequestrada, a outra tá berrando, gritando e isso.
Tem vários casos de pessoas presas por anos aí, né?
Exatamente.
Então, eu vivi no filme, sempre me dava muita agonia, assim, como é que vocês têm não se percebe essa pessoa muito estranha?
Não, de psicopatia aqui no Brasil tem. Teve vários casos recentes de pessoas escravizadas, sim, né? Dentro de casa, que até de conhecimento de vizinhos, parentes.
Eu vi um caso recente de um camarada que morreu, acho que na Suécia, parece. Ele morreu. Ninguém deu falta dele, as contas continuaram sendo pagas, tudo era todo automático. As coisas simplesmente aconteceram. Os vizinhos muito pacatos, muito centrados na sua vida. Eu descobri o cara quase 2 anos depois.
Calma.
Mas vocês viram que no livro parece que o poço era mais fundo e no filme não, era bem curtinho.
Sim, e mais iluminado, né? Ela ficava muito nas trevas.
Era vista, dava pra ser vista. Ou
no livro não.
E no livro não.
No livro não.
Eram 2 andares, parecia que era muito longe. No livro ele conta que o cara andou tanto, que ficou no escuro. E no filme não. Dava pra ser vista, sim, até mesmo ouvida.
Sim.
Sim, e ele falou várias vezes, é uma casa com 2 andares.
Com 2 andares. Que era...
Sim, ele conseguiu. E no final, depois que prendem, que ele mata, vão vasculhar a casa, ele tinha matado muito mais gente.
Tinha mais gente.
Na banheira tinha gente morta, não sei o que. Ele foi treinando. Ele matou muito mais gente dentro daquela casa.
Pra mim, aquele foi o pior capítulo. Porque ele começou a descrever todos os métodos e tal, assim, eu já sou vegetariana, eu não como carne, então, tipo, ainda tem pessoas assim,
então você não...
Nem peixe, né?
Então você não pode ver a série. Você não pode ver a série, porque o Hannibal da série, ele dá jantares. Adivinha de onde vem a carne?
Não, no Hannibal do seriado tem a esposa do policial.
Do Gal.
Eu acho que na série retrata melhor os livros. Retrata melhor os livros.
Sim, eu acho que, mas eu acho que ela meio que se perde lá da
temporada. Ela meio que se perde nas primeiras.
Ela tava indo bem no começo, só que ele meio que se perde.
E o ator é muito bom, mas acabou que estenderam demais.
Mas eu
lembrava muito
do livro. Eu acho que, assim,
quando falou dos óculos, a gente chega no escuro, eu vi a cena do filme. Eu vi há muitos anos esse filme, eu lembrei na hora.
Porque foi impactante. Foi impactante, né?
A mulher no escuro, assim, desesperada, e ele chegando, ela paradinho.
Sim, eu lembrava dele.
Eu vi o filme ontem, minha mulher, do meu lado assim, aí ele pôs o óculos, começou a olhar, né? E ela no escuro, tateando, ele chegando na mão dela assim. Aí ela, ai, vai pegar, vai pegar.
É sempre, quando eu lembro, me vem o nome do filme na cabeça, eu sempre lembro dessa cena, sim, exatamente, assim, porque ela realmente foi
Eu já lembro da cena do auditório, do ginásio. Que ele senta lá no vaso, tira o negocinho, consegue abrir as algemas, e na hora que ele tá matando todos os policiais. E toda a engenhosidade que ele faz pra escapar do prédio. Sim. Ele não sai do prédio, ele tá dentro do prédio.
Exatamente.
E você vê que ele fala que ele tava com pulso.
Sim.
No filme, não. Sim.
Não, tava fala. Por isso que ele falou que tá vivo, né? Todo arrebentado.
O cara não tá, o cara tá com três.
Fala, não, fala assim.
Ele fala.
Ele fala.
Tanto que o Crawford fala pra ela assim: ó, ele matou tantas pessoas e o batimento dele nunca sobe.
Nunca passa de
tanto.
Não, mas ele, como vítima, né? Ele indo embora ali da ambulância, ele tava com pulso. Então, como é que ele tava ruim, mal com pulso bom?
Não, mas ele pegou.
Ele tava vestido
do passado de um policial.
Isso, sim. Beleza, então. Mas ele tava ruim, né? Ele estava teoricamente.
Sim, teoricamente, ele tinha. A pele do rosto dele tinha sido. De algum jeito, tava fora. Tanto que ele colou de novo. O cara. E o enfermeiro pegou
e mostra isso no filme.
Não.
É do livro. De longe só. Você só vê vermelho.
Ia ser muito caro
fazer. Então, ele mostra rapidinho, aí o enfermeiro que chega para o ambulância que chega, pega uma toalha e aperta o rosto do cara para a pele ficar grudada. Aí essa parte assim, mas poxa, ele tá vivo porque o pulso dele, não sei o quê, o coração e tal, tá? Então assim, beleza.
Como que eles não acreditam que é, né? Que é o.
Eu acho que era.
Não. Como é que leva ele pra fora sem olhar quem é? Isso eu acho um furo.
Porque cara,
aí eu fiquei quieto, eu não sabia porque
que eu levava ele pra
fora. E ainda mais a ironia que tem uma
pessoa
com um assassino
conhecido.
O filme mostra que o cara que leva ele era um policial com medo, meio que novato.
Ele
não prestava atenção, sabe?
Mas ele
pegou um cara ali qualquer sem saber quem é.
Eu falei, calma, Sônia, você não viu ainda por que gravaram. Aí depois assim, vai pra frente, aparece por quê. Aí ela falou assim, ele fez isso, falei, viu, mas eu não vi ele fazendo. Eu falei assim, mas Sônia, você não leu o livro.
No livro mostra.
Sim.
Eu achei interessante a inspiração do Anthony Hopkins. Ele falou que se inspirou pra criar o vilão dele no Hall, no robô do 2001, onde saiu o espaço. Cara, você não consegue imaginar, né? Como que ele tirou essa inspiração?
Depois você manda essa.
Por não saber dessa, não. Legal, porque ele falou assim, cara, é que aquele vilão, né, do filme, ele fala calmo, né? E assim,
é frio e calculista como um computador.
É frio e calculista como um computador, exatamente. Sem sentimentos e ele tá numa posição sempre de poder, né? O astronauta tá lá, não pode fazer nada, o robô fica ali meio torturando ele psicologicamente. E fala com aquela voz calma, tal, de Google. E eu achei interessante essa.
Mas essa cena dele escapando, essa sequência é muito, muito. Pra mim foi mais marcante. O cara, que enquanto o pessoal chega, abre a porta pra ver o que tá acontecendo, aí vê aquela pele toda esticada e o cara pendurado. Você, caraca, ele teve tempo de fazer tudo mesmo.
Foi rapidão, né? Você vê que ele sobe lá no outro andar, ele
dá um estilo, volta,
amarra no lençol.
Faz muito tempo que eu vi o filme Hannibal também, não sei se vocês viram recente, mas mostra mais o Hannibal na ativa, né? Que é antes da
dele ser preso.
Eu não vi esse
filme. É esse que ele vai servindo o cérebro?
É isso.
Eu tava tentando lembrar do
Jantar. Nossa, eu acho.
Ainda, a pessoa
viu. O Jantar que
está
no livro do César, ela sempre mostra no filme do Hamilton.
Minimizar a tela.
Guilherme.
Deixa aberto que eu vou precisar acho, também.
Eu acho que eu fui no cinema ver esse filme.
Você foi no cinema ver esse filme?
Cara, foi bem impactante. Eu acho que foi. E foi bem marcante. Assim, caramba, bagulho louco. De falar assim, nossa, tá acontecendo muita coisa que eu não consigo perceber, assim.
Cara, legal.
É bom que a pessoa faz, ai, já
não, tá. Eu só pra constar, eu falei bagulho louco por falta de palavra, porque eu queria falar um monte de palavrão mesmo. Faltou a palavra certa, ah, vai isso aí mesmo.
Ainda bem que ele não veio presencial, né? Ele me assustou um pouco.
Eu tava falando com o Luiz antes, não sei se vocês viram, tem um filme mais recente agora que conta a história de por que o Hannibal se tornou quem ele é. Eu esqueci o título, que mostra ele quando ele era criança, o que aconteceu com ele.
Ah, eu vi esse filme. É,
O Anjo do Mal.
Isso aqui também, não é muito bom. Assim,
eu vi isso. Achei interessante porque tem um certo sentido, assim, né?
Não sei o livro, tá? Mas o filme... É, assim,
né? Eu achei legal o filme.
Filme, eu achei mais ou menos.
Porque é a rainha do True Crime, né, gente?
É, outro nível. Eu tenho que ler o livro, provavelmente pode dizer, mas o filme eu não achei lá essas coisas, não.
Eu não sei se tem livro dessa história. Se...
Tem, são quatro livros. Tem quatro livros. Tem aquele do dragão lá, do dragão vermelho. Não, e engraçado assim, que é tudo paciente do leque. Ou ele está envolvido em paciente. Ou ele faz os pacientes dele se tornarem assassinos.
É o Lecter Verso.
Ele vai manipulando as pessoas, tanto que na série, não sei o quê. É ele fazendo as pessoas matarem outros. Será o dragão vermelho é sobre isso.
Será que você descobriu ele que faz as pessoas virarem psicopatas?
Porque não deve ser muito difícil, isso, né? O cara conversando ali. Parte da tarde fez o outro se suicidar comendo a própria língua.
Comendo a própria língua.
Exatamente. Imagina você ter alguns meses ali de conversa ali.
Sim.
Facílimo.
Ele sabe manipular as pessoas.
Ainda bem sim, que ele não já trabalha no bebê. Rapaz, ia dar muito errado.
Gente, tenho que partir.
É isso, pessoal. Está acabando o nosso tempinho aqui de sala também. Obrigada pela presença de todos. Estou feliz que teve muita gente dessa vez. Espero vê-los nos próximos encontros.